tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 28º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com a Dani, nossa amiga comunista, astrônoma, artista, dona de mil talentos e encantos. E foi uma conversa maravilhosa. Falamos sobre como é ser artista e produzir conteúdo, sobre a interação mais cordial entre nós, biscates. Lembramos que já vimos o fim de várias redes sociais e sobre tretas. Vem que tá sensacional! Amigos do Blue Sky, estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha e hoje a gente está aqui com a Dani, finalmente, nossa amiga astrônoma, nossa amiga artista, nossa amiga ilustradora, linda, maravilhosa, simpática, que conversa super bem, mas está aqui com um pouquinho de vergonha. Então fala pra gente um pouquinho de você, Dani, qual a sua arroba no Blue Sky e quem é a Dani?
Bom, minha arroba é Comunita Suave, é minha arroba em qualquer rede social, não, eu acho, da é minha marca registrada. Já. A Dani é, sei lá, a Dani é uma astrônoma amadora, arrisca um pouco na astrofotografia, que é tirar fotos das coisas, né, do universo, né, com o telescópio. É uma artista amadora também, amadora no sentido, né, de... Não ganho dinheiro com isso. Não é no sentido de nível técnico, né? É, tudo quando você fala de amador é isso. Ah, uma artista amadora tentando aprender a usar tudo quanto é tipo de mídias, né? Tudo quanto é tipo de materiais artísticos. Eu tento arriscar em várias áreas. Né? Eu sou mais focada em artes plásticas. Mas eu gosto de outras áreas, tipo, já tentei música, aí eu acabei desistindo porque dá muito trabalho estudar muito. A Daniela também é meio preguiçosa, né? Então, eu tento arriscar várias coisas nas artes. Eu tentei arriscar escultura, modelagem, várias coisas desse tipo, mas eu acabei ficando nas práticas mesmo, porque é o que eu gosto mais. Ainda arrisco um pouco na escrita, né, literatura. Eu tenho algumas coisas publicadas na Amazon, mas as páginas acabam ficando assim, é o minha paixão, meu amorzinho, né, que está lá no meu coração. Então eu acabo sacrificando o resto por causa disso. E eu sou redatora, né? Escrevo sobre astronomia, eu escrevo no canal Tech, astronomia e ciências em geral, né? Um pouco maior em astronomia, física quântica de vez em quando. E é isso.
É muita coisa, Dani. Nossa Senhora, música, artes plásticas, literatura. Nossa, o que que você toca de instrumento?
Eu já toquei bastante contrabaixo. Eu era do grupo de louvor da igreja, nos anos 2000. Na verdade, assim, é tudo é meio que sorte. Sorte e sei lá, curiosidade, aí eu tô curiosa com uma coisa, aí as pessoas falam, ah, então vai lá, te ajudo, vai, vai. Aí teve, nessa época da igreja, estavam precisando de um baixista lá na banda, no grupo de louvor. Aí eu tava sem fazer nada, tá, eu toco então. Nunca tinha pego instrumento na vida, né? Até a primeira vez, aí tá. Então o pastor falou, ah, então vou te pagar um curso de música pra você tocar e tal, ele pagou um curso de música, tá? Aí eu toquei lá no grupo da igreja, assim, uns 6 meses tocando, mais ou menos, assim, básico. Aí depois eu fui tocar violão. Muito tempo depois, muitos anos depois, eu estudei um pouco de teclado. Só que aí já no teclado já estava meio, já ficou assim, não mais complicado, bem mais complicado para baixo lá, né? Porque você tem que aprender um acorde, você tem que aprender um monte de coisa mais, assim, e não, 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 chega, chega, eu tô com muita coisa para estudar já, acho que aí eu parei com a música.
A música é muita dedicação, né? Não sei tocar nada, cara. Só sei tocar o foda-se. Mas, assim, é muita dedicação música. Eu sempre quis aprender, porque eu gosto de editar áudio. Então, eu devia aprender música, porque eu queria aprender a fazer os remixes. Mas aí que tá. Eu acho fácil tocar, tipo, GarageBand, as coisas, sabe? Assim, que não é tocar mesmo. Você põe um sampler, você repete aquilo. Não é você fazer uma música. Eu acho legal. Mas não sei tocar nada, exige muita dedicação. E arte plástica, como que você começou nisso?
Eu comecei muito cedo, eu não lembro quando que eu comecei a desenhar. Eu comecei, assim, por causa do desenho, né? Assistia desenho na TV, assistia naquela época de Cavaleiro do Zodíaco, outras coisas. Assistia tudo. E, vou desenhar esse negócio. Aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Eu vejo o negócio, eu acho que consigo fazer, vou lá e faço, vou tentar fazer. Acho que consigo fazer esse negócio. Aí, vai, eu tentei fazer. Eu comecei a fazer, comecei a desenhar, desenhava na aula, desenhava no caderno. Quando eu comecei a ficar muito desleixado na escola, eu desenhava na prova, eu entregava a prova só com desenho, assim. Nem aí, mas eu só queria ficar desenhando, desenhando, desenhando. Aí, foi, né? Minha mãe falou, ah, você quer fazer um curso de arte? Ah, quero, né? Vamos lá. Aí, ela me colocou num cursinho de arte, eu tinha uns 15, 16 anos nessa época. Aí eu comecei a, mesmo, assim, pensar em arte, pensar em não só desenhar Cavaleiros do Zodíaco, coisas assim, foi arte, né? Mas comecei a pensar mais seriamente, né? Comecei a conhecer artistas, né, famosos, comecei a me interessar mesmo por artes plásticas. Aí eu era boa, assim, eu era professora de artes, gostava muito de mim, porque eu evoluía muito rápido, aprendia muito rápido. E aí eu ia mais para frente do resto da turma, né? Aí a professora ficava contando assim, ah, não, agora você vai fazer isso aqui, tal. Aí comecei a me achar muito. Comecei a ficar muito convencida, ah, isso aqui é muito bom. E aí fui fazendo, parei por uma época, assim, dos anos 2000 até uns 2014, uns quase 15 anos sem fazer nada. E quando eu voltei, já ficou mais devagar. Mas aí aquela chaminha, né, aquela paixãozinha foi voltando, tá, não tem jeito, vou voltar a fazer. E tô aí até hoje.
Como é que a literatura entrou na tua vida, amiga?
Literatura também foi bem cedo, foi um pouco antes, eu acho, que artes, porque antes de desenho e tal, porque acho que começou quando a escola mandou, né? A escola falou, ah, lê tal livro, só tem que ler na escola, né? Aula de literatura. Tem que ler, tá? Aí os primeiros livros que eu tinha que ler, eu já gostei muito. Eu falei, nossa, muito legal esse livro e tal. Aí tinha que ler o livro da coleção Vagalume, que era muito legal. Assim, nossa, eu tô apaixonado. Eu acho que tinha que ser patrimônio nacional aquilo ali. Aí eu comecei a ler os livros da minha irmã. Ela ia estudar, ela dava aula de inglês, estudava inglês, assim, de tarde, ficava sozinha em casa. Minha mãe trabalhava, tinha nada para fazer, estava sozinha lá, pegava os livros da minha irmã, tudo, começava a ler. Aí comecei a ler Alan Poe, comecei a ler aquelas adaptações juvenis de Shakespeare, sabe? Que lendo, assim, comecei a escrever, né? Eu acho que foi muito natural para mim, né? De novo, né? Ah, eu consigo escrever igual os caras aqui, lá escrevi, comecei a escrever. Aí eu fui para com 18 anos, assim, 20, eu já estava escrevendo contos de terror, eu gostava muito de terror, Alan Poe, Stephen King, Lovecraft, etc. Ah, vou escrever assim, terror, arte. Aí foi, assim, mesma coisa do. Igual no caso da arte, eu fiquei um tempo, né, mesmo período, assim, foi um período chato da minha vida, né? Às vezes eu comento no Skype, que eu estava isolada da sociedade, também fui, né, fui proibida a não fazer mais essas coisas, nem escrever, nem desenhar, nem nada. Aí eu voltei, né, depois, mesma época que eu voltei a querer desenhar, também voltei a querer escrever, fiz alguns contos, assim, que eu gostei bastante, alguns foram publicados na editora, umas coletâneas, assim, que eles faziam, né, concurso, né, edital. Se manda um conto pro edital, aí eles publicam, aí depois de uns 2 anos vem se contar e você faz o que você quiser com o conto. Aí eu reuni todos eles num livrinho da Amazon. Então, foi, minha produção tá toda lá. Depois eu parei de escrever, né, porque de novo, artes plásticas foi tomando conta, e a astronomia depois, né? Foi tomando conta, assim, acabou ficando sem espaço para literatura.
É muita coisa, né, para fazer ao mesmo tempo, assim, muita arte. Mas acho que você acaba voltando a escrever também, porque não tem como parar, né? É um alívio, sei lá.
Eu sempre sinto que se eu não estiver fazendo uma dessas coisas, né, de arte, na área de arte, seja literatura, artes plásticas ou música mesmo, qualquer coisa assim, eu sinto que eu morro, sabe? Eu entro assim num buraco negro de angústia e de falta de sentido na vida e acho que eu morro, sabe? Eu queria assim viver uns 100, 200 anos para conseguir fazer todas essas coisas que eu gosto. Aí.
O que você gosta no Blue Sky, Dani? O que você acha que o Blue Sky é legal?
Eu acho que tem muita coisa que eu gosto. Ele parece o Twitter das antigas, mas ele ainda é diferente. Eu acho que ele é melhor que o Twitter das antigas. Porque na época, pelo menos para mim, né? Quando eu comecei o Twitter em 2009, 2010, mas na época a gente não sabia nada, né? Não sabia mexer na internet. Assim, não, a gente mexia na internet, mas a gente não sabia muito. Os protocolos sociais de internet ainda estavam meio que se construindo, na minha visão, assim, né? Então você tinha ali o Orkut, que era a coisinha fechada, mas o Twitter foi uma das primeiras redes a ficar mais abertona, assim, né? Então você começou a falar com gente que nem era para estar ali na sua frente, de repente estava lá na sua frente. Então eu acho que, pelo menos a minha experiência foi assim, tipo, eu ia, né? Eu ia interagindo e saía tropeçando um monte de coisa ficava brava comigo, um monte de gente ficava brava, assim. Então foi muito. A gente foi aprendendo com o Twitter. Eu acho que no Blue Sky, quando a gente tenta. A gente chegou tentando resgatar essa parte das redes sociais, na parte social, né, de fazer amizade, tentando fazer isso de volta, a gente já sabia um monte de coisa, então acho que foi melhor, né, a gente conseguiu, sei lá, a gente já sabia o que a gente estava precisando e a gente só chegou e fez. Acho que foi isso, e o fato de não ter algoritmo, né, acho que a maior vantagem para mim é essa. Você realmente vê o que você quer ver, você cria seu feed, se você quiser. Então, você vê quem você quer, você vê as pessoas que você gosta. Então, um negócio que você não gosta, você só quer, você só sai. O algoritmo não vai te mostrar, isso é muito bom.
O que te trouxe de bom assim, estar no Blue Sky?
Eu acho que eu conheci muita gente que pensa um pouco diferente, né? Tem aquela questão da bolha, né? Você fala da bolha, que a gente a gente tem nossa bolha, mas todo mundo é progressista, todo mundo é legal, todo mundo pensa mais ou menos igual nesse lado, mas a gente é muito diferente em outras coisas, em outros aspectos. A gente tem histórias de vida muito diferentes e a gente está compartilhando isso. No Twitter, a gente passou a maior parte dos anos compartilhando, sei lá, coisas, compartilhando. Nossas revoltas, compartilhando aquilo que a gente não gostava. E eu sinto que no Blue Sky, eu vejo muito mais as pessoas compartilhando suas próprias vidas, e isso agrega muito para mim. Eu acho muito rico essa experiência.
Não acho que é porque a gente é vovonauta.
Não sei, é uma boa pergunta. Eu usei ICQ, eu acho que dessas. Nas redes antigas eu só não usei o Wiki, né? Eu usei isso aqui, eu usei chat de terra, usei chat do Zaz, que foi antes do terra, tinha chat do UOL. Eu acho que a gente pegou tantas formas de expressão, sabe? Forma das pessoas interagirem, se conhecerem, que o Blue Sky não chega a ser uma novidade. Não é, nem um pouco novidade. Menos essas coisas assim que eu acho legais, que eu vejo nas pessoas, elas não são nenhuma novidade. A gente já passou pela morte de tanto aplicativo e tantas redes que eu acho que a gente meio que. Ou a gente acha que sabe, ou a gente sabe mais ou menos para onde que a gente deveria levar as coisas, sabe? Então, assim, eu sou muito chato às vezes, falando, ah, eu acho que a gente não devia ter tal coisa, eu acho que a gente não devia trazer tal coisa para cá, porque senão a gente vai foder tudo, porque assim, eu já vi acontecer em várias outras redes, sabe? Pra coisa tipo, não, já fui da sua idade, sabe? Já passei por isso. Mas eu vou te dar um conselho. Tipo assim, sabe? Aquela vovó fala, não, eu sei que você, né? Mas eu já passei por isso. Tipo isso.
Eu acho que a gente tem toda essa experiência, como você falou, de várias redes que morreram, de várias interações que a gente perdeu, vários feeds que escrevemos e não existem mais, né? Eu acho que por ser vovonautas mesmo e ter toda essa experiência, a gente sabe que não é grande coisa, sabe? Assim, nossa, ser famoso no Blue Sky é que nem ser rico no Banco Imobiliário, né? É grande brincadeira, né? Rede social é aquilo que a gente quer expor, não é exatamente o que a gente é, sabe? A nossa geração, quando chegou na internet, quando chegou na rede social, não tinha ninguém da nossa idade hoje na rede social, quase ninguém, certo? A gente desbravou todo esse mato pro jovem agora, a gente, né? Andou pro jovem correr. A gente sabe que não é grande coisa, mas o jovem ainda não, né? Ele tá chegando agora. Então a gente olha com um pouquinho mais de, eu acho assim, de acolhimento, né? Sabe que o jovem vai evoluir nessa rede, vai, enfim, né? Aquilo não é grande coisa, apesar do jovem achar que, oh, meu Deus, é tão importante. No fim, é só mais uma rede social e isso tudo vai passar, né? Eu acho que a gente tem mais calma hoje, mais menos agressividade no Blue Sky, exatamente porque é uma rede de gente mais velha e que já passou por várias outras redes sociais também, né? E que viu que isso não agrega, que pelo contrário, é chato pra caralho, né? O troll é um mala antes de qualquer
E
coisa.
não, ele não deve ser alimentado, por favor. Não alimente os fãs.
Né? Não alimente o troll. Eu também sou dessa filosofia, cara. Não alimente o troll. Se tiver nada de positivo para falar, não fala nada. Sabe, ver alguém, né? Ai, que não sei o quê, falar coisa negativa no post do outro. Sabe, eu fico olhando e falo assim, meu, que vergonha. Né? Espero que seja jovem aí passando essa vergonha, porque você podia só
Não.
passar esse post e deixar quieto. Mas não, vai vir aqui chacoalhar as pulgas no post dos outros, né, mano? Uf, que vergonha. Eu penso isso, sim. A gente tem mais paciência, que a gente sabe que o jovem tá passando
Sim.
vergonha às vezes, né?
Aham.
Que a gente já passou também, né? O que traz a gente no nosso próximo tópico, que é o que você não gosta no Blue Sky?
O que eu não gosto? Ah, eu acho que tem pouca coisa. Deixa eu pensar. Na nossa. Sobre a nossa bolha ou sobre a rede social?
Os dois.
Os dois. Eu acho que. Deixa eu ver. Não tem, eu acho que não tem uma coisa.
Que você não gosta na nossa bolha?
Eu acho que tá tudo de boa, sabe? Eu fico tão de boa, assim. Se tem uma coisa. Sabe, acho que todo mundo discorda, todo mundo reclama de alguma coisa, todo mundo vai ter uma briga sempre. Todo lugar tem, sabe? Ah, não gosto porque tem pessoas que brigam por tal assunto, tá? Tipo. Ah, foda-se, sabe? Eu tento ser assim, então, porque pelo menos até onde eu vi, né? Quando tem uma treta, quando tem um negócio, menos, a não ser que é um negócio meio, né, mais sério que a gente não tolera, as coisas bobas, assim, eu acho que é tão. Se você deixar passar 30 minutos sem pensar naquilo. Tu deixa de existir, sabe? O famoso, se eu não tivesse no Twitter, isso deixa de existir. Eu acho que é muito isso. Então, acho que não tem nada assim que, ah, não gosto disso.
E na rede como um todo.
Na rede, eu acho que também não. Tem as coisas a serem melhoradas, né? Mas acho que se até por enquanto não tem nada que eu não goste. Eu acho que é bom ser limitado, eu acho que é bom não ter tantos recursos, né? Eu gosto disso, eu gosto de não ter um monte de coisa, assim, tipo, que quando é uma corporação, tipo, Facebook, o Instagram, eles tentam ser a internet, né? Eles tentam fazer a pessoa viver ali dentro. Tudo que ela precisa tem que estar naquele lugar. Ah, preciso fazer uma chamada de vídeo. mesmo lugar. Ah, preciso mandar uma mensagem privada, preciso postar foto, preciso fazer uma live no mesmo lugar. Não, sabe? Eu prefiro o aplicativo que é só uma coisa. Se eu precisar fazer outra coisa, eu vou para outro aplicativo. Então, eu gosto disso também no Blue Sky, assim, ele é minimalista. Ele não tem um monte de coisa, não tenta ser várias coisas. Acho legal.
Quem quer receber áudio no Blue Sky? Pelo amor de Deus, meu.
Pelo amor de Deus, não, não.
Mas eu gosto de receber áudio. Pode me mandar áudio, Dani, quando você quiser, viu?
Ah, eu não gosto de mandar áudio, então nunca vou receber áudio meu.
Que destreza, eu adoro mandar
Desculpa,
áudio.
sinto muito.
Posso mandar para você, então?
Pode mandar, eu só não garanto escutar no mesmo dia. Pode mandar, mas eu vou ouvir tipo um dia, 2 dias depois.
Pô, aí não dá pra fazer fofoca assim, Dani. Você tá escutando a minha vida de
Eu,
fofoqueira.
não, eu gosto de ir atrás da fofoca. Eu não gosto de fofoca vir atrás de mim, não. Eu vou atrás.
Eu quero morrer quando eu não sei a fofoca, quando eu sei pela metade, aquele meme, fofoca pela metade, mata. É, aquilo sou eu. Sabe? Nossa, quando eu vejo uma indireta e não tô entendendo, quero morrer quando eu não entendo. Mas em geral eu vou atrás para saber também. Você vai atrás?
Eu vou atrás às vezes, quando eu acho que é um negócio assim, principalmente quando eu acho que eu sei o que é, aí eu vou. Ah, eu não, eu quero. É isso que eu tô pensando? Aí eu vou atrás, aí eu quero saber. Aí se eu acho que é um negócio que não tem nada, que eu não tenho nada a ver, aí eu fico assim, ah, tô sem tempo, sem tempo pra isso, não. Tem tanta coisa pra escrever, tem uma supernova lá que aconteceu, que o James Webb achou, tem que escrever esse negócio. Tem tempo pra fofoca, não.
É, e você é corajosa que você abriu o NGL lá no Blue Sky, você abriu o NGL pra galera e você recebe muito hate, você recebe muito assédio.
Eu recebi dois hates uma noite aí. Na mesma noite eu tava, curiosamente, dia de nudes, né? No, na coleta de nudes. Aí, curiosamente, a minha criança recebeu um hate, mas tudo bem, acontece, a gente sabe. Mas, fora isso, não, eu não recebo muito hate, não. A sério, sempre acontece. Às vezes eu dou uns. Eu dou uma atravessada, né? Eu gosto de dar uma resposta atravessada no mensageador, mas também, como a gente sabe quem é, não adianta nada. É mais para extravasar, né? Que eu respondo. Às vezes eu ignoro, mas assim, 90% das coisas que eu recebo são coisas legais. Eu gosto de responder perguntas, assim, eu gosto que as pessoas se interessem pelas coisas que eu falo, né? Então eu gosto de responder. Eu abri porque eu sei que. Eu não, hoje não me afeta tanto. Com 5, 6 anos atrás, nossa, até coisinha, eu começava a chorar. Hoje, assim, tipo, quem é você, cara? Pelo amor de Deus, vai, eu tô com dó da pessoa, sabe? Pô, 1 da manhã você não tem o que fazer, sabe? Encher o saco dos outros.
A gente a
Vida
marca.
pequena você tem, nossa. Aí, assim, eu sei que. A vida do cara, a pessoa tá muito pior do que o que eu vou sentir com aquele hate. Né? Então eu já encaro que assim, de uma forma, um jeito assim, muito insignificante pra mim. Não foda-se.
Né, a sabedoria de saber que você pode fechar aquilo e a sua vida é mais do que a interação na internet. Mas é muito amarga a pessoa que usa o anonimato para atacar o outro, sabe assim? Porque eu acho que tudo bem você usar o anonimato porque você é tímido e quer cantar alguém e não tem coragem. Que eu acho que essa é realmente a intenção de quem abre para os anônimos, é receber as cantadas que a pessoa não tem coragem de fazer ali no aberto para você. Você está esperando a cantada, vem hate. Mas sabe que ódio? Eu acho que ia ficar muito puta, porque eu ia querer só receber as cantadas, elogios, e aí ia vir o hate, eu ia ficar muito, muito pistola mesmo. Eu não tenho vergadura psicológica e moral para aguentar o hate, não. Acho que é isso. Sabe? Você vai ter que criar um fake, pelo menos, cara. Eu fico pensando.
Mas é sadismo, né? A pessoa sente prazer em irritar os outros, gente, é sadismo mesmo.
Me provocar, né? Que idiotice, né? E você acha que mudou muito agora que abriu para o público?
Não, para mim, a minha experiência não mudou muito, não. Chegaram algumas pessoas que conheceram o Twitter, mas poucas ainda. talvez eu não vi ainda, né, as pessoas chegando. Muita gente me seguiu, bastante gente me seguiu depois que abriu, e a maioria sigo de volta, sabe? Eu sou muito. Sigo de volta. Eu não sigo muito homem de volta, porque, né, a gente já fica estofiado de qualquer homem. Mas, assim, eu dou uma olhada assim, no perfil, vejo que a pessoa parece de boa, tá? Gostei, legal. Assim, eu penso muito assim. Apesar que a diferença é grande, né? De seguidores e seguidos, né? Porque eu não consigo acompanhar todo mundo que está me seguindo. Mas, por enquanto, tá bem. Não, eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu acho que a gente já tinha tanto convite acumulado. Porque, né, já estava meio na cara que as pessoas não querem mesmo, as pessoas não estão muito interessadas. Eu acho ruim, né? Eu acho que a maioria, muita gente que eu conheço não está vindo porque tem relevância no Twitter, tem conhecido. Eu entendo porque tem gente que precisa de público para vender livro, por exemplo, né? Eu tenho muitos colegas que são escritores, né? Que são artistas e precisam de público para vender e tal. Então, construir outro público, outra rede, dá muito trabalho. Então, eu entendo, né? Isso é uma pena.
É, nem todo mundo é Neil Gaiman, né? Beijo, Neil Gaiman. Te amo, Neil Gaiman. E Dani, amiga, quem você acha que eu devo trazer para conversar aqui no podcast também?
Eu gostaria que trouxesse a Sour Honey.
Sour
Não sei se
Honey,
você conhece.
né?
Isso.
Então, ninguém indicou ela ainda. Adoraria que ela aceitasse participar do podcast, porque enfim, gosto de pessoas polêmicas, entendeu?
Oh. Ela é quietinha assim, mas ela é bem polêmica mesmo.
Ela é interessantíssima, mas
Ela é.
não, super adorei a indicação. Se ela aceitar, será uma honra conhecer e conversar com ela, porque ela é muito interessante.
Ah, outra que eu não sei se já veio, mas é asterismo.
Asteísmo. Várias pessoas já
Asterismo, aste,
indicaram
asterismo.
também asteísmo, né? Que é a bibliotecária.
Isso. Ela já, não, já pode cobrar, porque ela falou que se eu viesse, ela viria, então já pode chegar batendo na porta dela, ó. Já marcar.
Olha, já tá intimada, hein? Nossa Senhora, se comprometeu. Se você vem agora, ela vem também. Ela falou, eu
Ela
lembro
falou.
disso. Ela falou, olha, sensacional essas indicações. Então, obrigada, Dani, por participar aqui do podcast. Realmente uma honra te conhecer e conversar contigo, porque você é linda e maravilhosa, é muito interessante também. Eu amei sua participação aqui.
Obrigado, gostei muito de participar. Foi muito legal também. Sei lá, se começar a repetir as pessoas, eu gostaria de voltar.
Ah, que legal! Com certeza uma segunda temporada, por que não? Um beijo!
Beijo.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 28º episódio do Borboletinha da Na Cozinha, um podcast feito para as pessoas inspiradoras do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, Liadru. Um beijo e até a próxima.